Olá, você que está acompanhando a TV do Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um fechamento de mercado da soja. Vamos acompanhar o que movimentou os preços nesta terça-feira e o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário é o Fernando Pimentel, sócio-diretor da Agrométrica, já está aqui conosco por vídeo. Fernando, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Dorigatti.
Fernando, hoje um dia de fortes quedas para a soja lá em Chicago. O que atuou no mercado para trazer essas cotações para baixo?
Bom, ontem saiu um relatório também do USDA, né, indicando a evolução do plantio. Está seguindo muito bem nos Estados Unidos, né, empurrando milho para baixo, empurrando soja para baixo. Temos também declaração da China de que, né, vai preferir comprar soja brasileira. Normalmente, a gente já sabe que isso existe, mas dessa vez eles externaram de maneira bastante objetiva, né?
Se a gente olhar daqui para frente, Fernando, esses números, esse acompanhamento de plantio de safra deve continuar direcionando as cotações ou tem outros fatores que podem entrar ali no radar do mercado?
Num lado, você vai tendo um plantio com certo nível de antecipação histórica, ou dentro da normalidade, está tudo caminhando dentro do esperado. Do outro lado, você vê os impactos dessa chamada guerra tarifária, que a cada dia que passa não se vê materializar nenhum movimento do lado chinês em termos de negociação. Embora o Trump, de um lado, diga que as negociações estão andando, do outro lado, diplomatas chineses indicam que não há nenhum tipo de movimento. E mesmo que haja movimento, não será no ritmo e velocidade que os Estados Unidos precisam. Eu acho que essa equação que foi colocada na mesa, principalmente misturando tarifas com outras demandas, então no caso do Canadá, ou no caso da China, o fentanil, o caso do México, enfim. Essa semana eu escutei uma entrevista do embaixador do Japão aqui no Brasil. Ele disse que as negociações com o Japão já começaram, porém ele não acredita que seja uma coisa rápida, até porque existem mais elementos envolvidos além das tarifas, questão de defesa, uma série de elementos complexos na mesa. E os orientais não são rápidos nas suas decisões. Isso daí é cultural, né? Então, eu acredito que quando o Donald Trump deu esse kick-off nessa briga tarifária, ele talvez tenha subestimado um pouquinho as suas contrapartes, né? E acabou que ele colocou ali na mesma mesa, por exemplo, China, Coreia e Japão, para discutir um alinhamento com a ASEAN, que é um grupo de 10 países que envolve ali Malásia, Indonésia, Camboja, Vietnã, enfim, alguns países ali do Sudeste Asiático, para também criar uma zona de livre comércio. Ele está praticamente indicando um caminho para aqueles, inclusive, que não estavam se conversando há 5 anos: Japão, China e Coreia. Então, eu acho que essa mão foi um pouco arriscada da parte dos americanos. E a primeira vítima que a gente está vendo aí em Chicago, de certa forma, vai espelhar isso logo, logo, são os produtores do meio oeste americano. Porque se a China, de alguma forma, quer pressionar os Estados Unidos, ela vai pressionar naquela base eleitoral. Tanto que Trump agora está sofrendo muito já com uma revisão ali das preferências do eleitorado americano. Então, o chinês vai apertar o americano. E temos duas coisas também que Trump talvez não tenha colocado na equação, que é o timing de cada lado. Quem é mais pressionado pelo tempo? O Trump, que tem uma eleição no meio do ano que vem, que vai redefinir as duas casas do Congresso americano, Câmara e Senado, e que se ele perder o controle dessas casas, ele não governa mais com facilidade. Quem tem mais o tempo? Ou o chinês, que tem um partido e um comando central, e tem hoje um povo muito mais unido em torno do Partido Comunista e dos líderes, o Xi Jinping. Por quê? Porque as crianças chinesas foram, desde pequenininha, doutrinadas a estudar e competir e criar um currículo, enfim, para defender os interesses da grande China, que foi um império que durou 13 séculos. Enquanto nos Estados Unidos existe um país dividido, uma turma que é democrata, uma turma que é republicana. Existe uma polarização na sociedade, enquanto que na China existe uma certa coesão, né, em torno desse orgulho que o chinês está se sentindo, de certa forma, agredido pelo ente externo. E eles já fizeram, inclusive, uma conta do impacto que pode gerar aí, no PIB, chinês, que é em torno de 1,3 a 1,5%, ou seja, o PIB deles no final do ano estaria em torno de 3,5%, 3,8%. E o que há ali em torno é que a população vai apoiar as medidas que o governo tomar no sentido de proteger os interesses da China. Então, nós temos dois elementos importantes. Um que está pressionado agora, que o Trump está pressionado, ele pode dizer que não, que ele vai sair ali na mídia dizendo: não, tá tudo bem, todo mundo quer negociar comigo, tal. Só que do outro lado você tem um conhecimento milenar de negociações, como eu diria que no mundo ocidental os holandeses são os melhores traders, mas no mundo os melhores traders, historicamente falando, são os chineses. Eles não têm pressa nenhuma e sabem que o tempo trabalha a favor deles. Alguém pode dizer: olha, os chineses já estão flexibilizando, baixaram agora as tarifas de microprocessadores americanos, eles vão baixar as tarifas de todos os insumos e produtos que forem de interesse da indústria chinesa, produtos que não tenham similar, produtos que não tenham um outro país que possa fornecer, mas que só os Estados Unidos têm. Eles vão baixar a tarifa sem problema. Eles não têm essa vertente emocional. Acho que eles são muito pragmáticos, né, em toda a gestão deles. Por outro lado, a coisa começa a complicar. Eu tive observando alguns analistas americanos no campo econômico que dizem que, se não tiver nenhuma negociação com a China no horizonte aí de 40, sei lá, 50 dias, o mercado vai se estressar muito. E começa por Chicago, porque à medida que houver uma redução nos embarques nos Estados Unidos e um aumento nos embarques Brasil e Argentina, além do que a China já tem de estoque, isso vai pressionar demais os produtores, porque eles conseguem até solucionar um pouco a utilização do milho nos Estados Unidos, em grande parte. Mas e a soja, não é? A soja é um problema para eles hoje. Então a gente provavelmente vai ver Chicago volátil pelo clima, pelo cronograma de plantio e pelo acerto com os chineses, que, na minha leitura, talvez não ocorra na velocidade que a safra exige. Quer dizer, nós temos aí uma safra que leva aí 120, 140 dias para ser colhida. E aí, será que vai ter um acordo até lá? E como é que fica isso, né? Se você não tem ali muitos navios no line-up, nomeações de navios, enfim, compras no mercado Ford, isso tudo vai prejudicar bastante o preço para os americanos. Do nosso lado, talvez a gente tenha uma compensação nos bases aí, para o segundo semestre da nossa soja.
Era esse o ponto que eu queria tocar mesmo, Fernando, trazendo essa análise aqui para o Brasil. Por um lado, a gente tem essa pressão em Chicago, mas tem uma indicação bastante forte para o lado da demanda, né? Como é que ficam os preços aqui no Brasil?
Guilherme, na minha leitura, nós vamos descolar de Chicago fortemente, porque nós vamos ter fundamentos tão distintos se não houver uma negociação com a China no horizonte de médio prazo. Nós vamos ter uma distinção muito grande de cenários para o produtor brasileiro, para o produtor americano, né? E o argentino conosco aqui. Então, talvez a gente tenha um descolamento bastante razoável em termos de Chicago mais bases, hein?
E pensando nesse cenário, Fernando, produtor brasileiro que está olhando para sua comercialização, até já pensando na próxima safra, em trocas, como é que está esse cenário para ir avançando com esses negócios?
Então, se você ficar olhando para Chicago, e eu acho que o importante é isso, no momento que você praticamente tira o maior comprador de soja do planeta do mercado americano, quer dizer, se ele comprar, vai comprar muito pouco. A pergunta que eu devolvo para você, será que Chicago vai refletir agora a precificação da soja? Porque como os Estados Unidos, a Bolsa de Chicago ainda é uma bolsa doméstica que precifica a soja, precifica o milho, muito em função dos fundamentos locais. Até que ponto Chicago, olhando aqui os meses de 2026, né, março, maio 26, até que ponto Chicago não vai depreciar demais? E a gente vai ter que ver o quê? O mercado, na minha leitura, o mercado vai andar devagar, porque ele vai demorar um pouco para criar uma precificação específica para o hemisfério sul, meio que descartando Chicago. É lógico que Chicago será sempre um elemento do cálculo, mas o basis, imagina um Chicago com 3 dólares, 2 dólares de basis, 2 dólares e 50 de basis. É um descolamento muito grande do mercado bolsa. Isso mostra que existe um cenário distinto para os produtores americanos vis-à-vis o mercado brasileiro e argentino. E o Paraguai.
E nesse momento que a gente está, Fernando, produtor, olhando para a safra 25-26, buscando trocas, buscando fechar o seu custo de produção, é o momento então de avançar com essas negociações? Vale a pena postergar um pouquinho mais? Como é que pode ser uma tomada de decisão nesse momento?
Infelizmente, eu não gosto de dar esse tipo de recomendação de adiar, de postergar. Porque eu acredito muito na venda parcelada, na venda distribuída. Mas, diante das circunstâncias, é claro que essa recomendação pode gerar dois riscos, né? Porque vai que tem um acordo americano e chinês, você vai, provavelmente o americano vai pôr na mesa uma discussão em relação aos produtores brasileiros. Imagino que o negociador do lado americano vai tocar no assunto que ocorreu lá atrás, em 2018, que era: ok, China quer fazer um acordo, vocês têm que comprar 25 bilhões de dólares de produtos do agro-americano. Carne, soja, milho, vocês escolham, mas, né, tem que ter uma cota aqui, para ter um trade-off. Eu não acredito que os chineses hoje queiram assinar alguma coisa nessa linha. Até porque eles não cumpriram os 25 bilhões de 2018, último ano, salvo engano, 24, foram 13 bi. Então, o que é que acontece? Se houver uma negociação e tiver uma aceitação de algum nível de cota, de compra, etc. e tal, nós vamos ver, sem dúvida, Chicago subir e os prêmios caírem. Mas, minha leitura, de qualquer forma, o tempo hoje favorece os produtores brasileiros, argentinos e paraguaios.
Fernando, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário que está movimentando com os preços da soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu tive recentemente com uma delegação chinesa na Sociedade Nacional da Agricultura e eu fiz uma pequena apresentação sobre oportunidades nos segmentos de crédito que a gente precisa, armazenagem que a gente precisa e da oportunidade que o Brasil tem na saída da rota bioceânica que vai sair do Mato Grosso do Sul, cruzar o Paraguai, cruzar Argentina e chegar no Porto de Antofagasta, no Chile. Nós temos que observar muito de perto esse projeto, porque esse projeto pode alterar bastante soja, milho, etc., carne, para não só para a China, mas para a Ásia como um todo, porque nós vamos estar encurtando em torno de 17 dias. Uma viagem que hoje leva 40 dias, nós vamos estar encurtando 17 dias de viagem para entregar nossos produtos na Ásia. E além do que isso importa em termos de economia e competitividade dos nossos produtos para a Ásia, tira ou reduz a dependência, que hoje é bastante preocupante, dos chineses e asiáticos, de uma maneira geral, de necessitado de transpor o canal do Panamá para fornecer para a Ásia. Então, essa discussão breve com eles ali, que saiu do Rio de Janeiro, depois eles foram para Brasília, eles tocaram nesse assunto lá também, porque existe uma preocupação estratégica de diminuir a dependência do canal do Panamá e de ampliar o acordo operacional de suprimento de alimentos e matérias-primas do Brasil para a China. Então, essa leitura que eu quero deixar clara aqui, acho que para o Mato Grosso do Sul vai ser uma coisa muito importante, porque provavelmente o sul do Mato Grosso do Sul vai ter aí um benefício em termos de indústrias indo para lá, muito interessante. Então, é só essa mensagem que eu gostaria de colocar aqui para vocês, que eu acredito que nós temos aí, por enquanto, o vento soprando a nosso favor em toda essa confusão global, hein?
Fernando, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando todas essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, bom feriado.
Esse o Fernando Pimentel, ele é sócio-diretor da Agrométrica, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que influenciou os preços da soja nessa terça-feira, o que a gente pode esperar deste mercado daqui para frente. Fernando destacando as fortes quedas da soja lá em Chicago nesta terça-feira, em função, primeiro, do avanço rápido do plantio dos Estados Unidos, tanto para soja quanto para milho, e segundo, as declarações da China de que vai preferir comprar soja aqui no Brasil antes aos Estados Unidos. Tudo isso trouxe muita pressão para Chicago e, na visão do Fernando Pimentel, deve continuar pressionando as cotações lá na Bolsa Internacional, na Bolsa dos Estados Unidos. Já aqui para o Brasil, expectativa de ventos positivos para o produtor brasileiro, que pode se aproveitar de toda essa demanda vinda da China. E aí o Fernando até destacando que a gente deve ver um descolamento das movimentações dos preços aqui no Brasil e lá em Chicago. Enquanto Chicago vai seguir pressionado e caindo, os preços aqui no Brasil podem ser beneficiados com prêmios para exportação e aí o produtor brasileiro ter boas oportunidades de comercialização. Claro que se esse cenário geopolítico continuar assim, em caso de acordos comerciais, tudo isso pode mudar. O Fernando deixou também esse alerta para o produtor brasileiro que está acompanhando todas essas movimentações neste momento. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago nesta terça-feira. Você vai ver os números aí na sua tela, começando com a soja, que recuou bastante lá em Chicago, como o Fernando Pimentel explicou e destacou aqui pra gente. Contrato maio 25 fechou a 10 dólares e 41 centos o bushel, queda de 11 pontos. O julho 25 caiu 9,75 pontos, fechou a 10 dólares e 52 centos o bushel. Agosto 25 valendo 10 dólares e 46 centos o bushel, perda de 8,25 pontos. E o setembro 25 fechou a 10 dólares e 23 centos o bushel, perda de 8,50 pontos. Agora os preços do milho, que também tiveram uma terça-feira bastante negativa lá na CBOT. O maio 25 fechou a 4 dólares e 60 centos o bushel, perda de 15 pontos. O julho 25 recuou 13 pontos, fechando a 4 dólares e 70 centos o bushel. Setembro 25 valendo 4 dólares e 34 centos o bushel, queda de 6,75 pontos, enquanto dezembro 25 valeu 4 dólares e 44 centos o bushel, perda de 5,75 pontos. Para a gente encerrar, os preços do trigo, que também tiveram movimentações negativas nesta terça-feira. O maio 25 valeu 5 dólares e 5 centos o bushel, queda de 9,75 pontos. O julho 25 valendo 5 dólares e 25 centos o bushel, perda de 5,50 pontos. Mesma queda do setembro 25, que fechou a 5 dólares e 40 centos o bushel. Por fim, o dezembro 25 valendo 5 dólares e 64 centos o bushel, queda de 5,75 pontos. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.